Senhora presidente, colegas senadores, venho à tribuna desta casa e como assumi um compromisso, e esse é meu sentimento verdadeiro, e também de muitos colegas e de brasileiros de toda parte, queria mais uma vez lembrar que nessa fase de dificuldade por que passa o nosso presidente Lula, todos aqueles brasileiros e brasileiras que queiram mandar um recado e expressar seu sentimento de pronta recuperação do presidente Lula e que fazem parte do movimento Força Lula, podem mandar correspondência eletrônica no endereço saudelula@icidadania.org. É importante que façamos a divulgação desse endereço, porque muitas pessoas têm me telefonado, tem me pedido, e eu vou repetir, quem queira mandar uma mensagem de força, de estímulo, como eu sei que é o sentimento hoje que domina os brasileiros de toda parte, é só mandar no endereço saudelula@icidadania.org. Colega, senhora presidente, colegas senadores, eu venho a essa tribuna para, num primeiro momento, agradecer e cumprimentar todos que lutam e trabalham e conseguiram, com o fruto do trabalho, vencer uma etapa importante, que é a conclusão da BR-364 dentro do território acreano, no que diz respeito à infraestrutura básica. Pela primeira vez na história do Acre, nós vamos ter, de maneira permanente, a ligação entre os municípios de Rio Branco, capital do Acre, com o Cruzeiro do Sul, na fronteira com o Peru. E graças a uma compreensão e o esforço de muitos, a uma política que tem priorizado os interesses verdadeiros do povo acreano e tem colocado dentro desses interesses a consolidação de uma infraestrutura que possa permitir que o Acre consiga implementar um modelo de desenvolvimento econômico sustentável. Nós tivemos uma solenidade que foi liderada pelo governador Tião Viana, organizou o evento, nos convidou a todos, e a solenidade aconteceu às margens do Igarapé, Jurupari. É um rio, e exatamente nesse lugar é que nós tínhamos um marco. Todo ano, e sempre no mês de outubro, quando nós abríamos a estrada aproveitando o que nós chamamos de verão amazônico, período que não chove, de maio até outubro, para trabalhar na rodovia, e nesse período de outubro, ano após ano, era o período que o Acre era dividido bem no meio. E eu falei que, a partir dali, daquela solenidade, ali ficaria conhecido como Terra do Meio, a terra que dividia o Acre, exatamente pelo tipo de solo que nós temos naquela região, entre Mané Urbano e Feijó, um solo argiloso, que tem muita dificuldade de suporte, exatamente naquele trecho, naquele relevo, naquelas condições, é que a estrada ficava interditada durante o período do que nós chamamos de inverno, o período das chuvas. Mas um sonho antigo, uma espera longa do povo acreano, começou a fazer parte da história do nosso Estado. Sonho de JK foi o presidente Juscelino, que em 1958 estabeleceu dentro de suas 31 metas, seu plano de meta de crescer 50 anos em 4, ele estabeleceu como prioridade a BR-364. Depois, com o governador Jorge Calume, na década de 60, se iniciou a abertura dessa rodovia, que tem várias funções: tirar pessoas do isolamento, funcionar como base de desenvolvimento regional, de um novo modelo de desenvolvimento econômico e social do Acre, mas especialmente unir o Acre, tirar do isolamento regiões importantes, já que o Acre é um estado que tem 7 rios importantes, e todos eles no sentido transversal ao da estrada, e com isso dificultando muito a ligação rodoviária entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. São 10 municípios que estão na área de influência direta da rodovia e esse sonho só foi possível porque nos últimos 13 anos tivemos, desde o presidente Fernando Henrique, que deu passos importantes nos apoiando, a trabalharmos os dois importantes eixos rodoviários do Acre, a BR-317, que foi toda ela pavimentada dentro do estado do Acre, da divisa do estado do Amazonas até a fronteira com o Peru, em Assis Brasil, passando por Senador Guiomar, Capixaba, Chapuri, Brasileia, Pitaciolândia até Assis Brasil. Essa rodovia, boa parte da conclusão dela, a grande parte se deu quando eu estava no governo. Mas só foi possível fazer esse trabalho, especialmente pela confiança do presidente Fernando Henrique Cardoso. Faço essa referência porque há no Brasil uma memória curta e que vale muito para alguns o ditado popular que diz bocado comido, bocado esquecido. Não é o nosso caso do Acre. O Acre tem um povo que tem sentimento de gratidão, é um povo que sabe reconhecer a ajuda que recebe e exatamente por agir assim, por ter essa atitude, que é uma atitude ética, sobretudo, é que nós sempre somos merecedores demais. E com a entrada no governo do presidente Lula, um amigo do Acre, uma espécie de pai do povo acreano, do ponto de vista da solidariedade, da ajuda, do ombro amigo, o presidente Lula estabeleceu como prioridade ajudar a implantar no Acre um novo modelo de desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental, econômico e social. Ele, que conhece tão bem o nosso estado, entrou para a história do Acre como o presidente que mais fez pelo nosso estado. Trabalho que segue agora com a presidente Dilma. E foi graças ao presidente Lula que foram liberadas no governo do governador Binho os recursos para a execução de todas as pontes, todas elas. Recentemente, o governador Tião Viana inaugurou a ponte no Rio Juruá, sobre o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, a ponte sobre o Rio Tarauacá, e agora todas elas, o Rio Envira, Rio Purus e os rios de menor porte, todas elas estão concluídas. Dezenas de quilômetros de galerias e bueiros também foram feitas. E a execução desse programa se deu, e vale aqui o registro do hoje senador, o nosso agradecimento ao hoje senador Alfredo Nascimento, como também ao secretário executivo do Ministério, e hoje ministro, Paulo Passos, que souberam, o ministro Paulo Passos conhece bem o Acre, conhece cada palmo daquela estrada, e exatamente por conhecer, por saber da importância dela, faz dela uma prioridade. Vi essa semana passada a presidente da comissão de infraestrutura do Senado, senadora Lúcia Vânia, dizendo que a BR-364 é uma das poucas obras do PAC que está em dia. E ela está em dia, primeiro porque o governo federal tem nos ajudado, mas ela está em dia pela seriedade com que o governador Tião Viana tem se dedicado a executá-la. E assim tem sido feito nesses 13 anos. São 13 anos de batalha, de luta. Eu fiquei no governo 8 anos, o governador Binho 4, e agora Tião Viana completa seu primeiro ano. E muitos que reconhecem esse trabalho sabem da dificuldade que nós passamos ao longo desse período para fazer desse sonho uma realidade. É uma região dificílima, essa região do Acre, para se fazer pavimento rodoviário. Não temos pedra, não temos um solo adequado de suporte, e aí tivemos que trazer, às vezes, insumos com uma distância de 4 mil quilômetros, fazendo aplicação de mais de 1 milhão de sacas de cimento no chão para ampliar a capacidade de suporte do solo. Viagens de 45 dias levando equipamentos e aí envolvendo empresas de toda parte do Brasil, envolvendo milhares de operários, sempre trabalhando com perto de 1.500 equipamentos. O Acre viveu uma verdadeira epopeia de levar, às vezes, areia ensacada para poder trabalhar a pavimentação dessa rodovia. Ainda tem muito trabalho a ser feito, são 70 quilômetros nessa fase final, mas pela primeira vez na história, essa estrada não fechará mais. E isso é um ganho que para o povo acriano, mas é um feito importante que merece registro aqui do governo histórico da presidente Dilma e do governo de Tião Viana. Queria dizer também que vale ressaltar que a história do Acre fica dividida agora em duas fases. Durante 60 anos, depois que fez a Revolução Acreana, o Acre lutava para ser parte dos estados do Brasil. E só em 62 deixou de ser território e passou a ser estado. E exatamente na década de 60, rapidamente começou a fazer a sua grande luta, a sua segunda grande luta, que era da integração, a estrada que romperia com o isolamento entre as regiões do Juruá e as regiões do Acre Purus. E essa estrada foi interligada agora de maneira definitiva lá no Jurupari. Então, alguns poucos que ousam criticar essa obra é parte da democracia e as cobranças. Mas o que nós temos visto é a irresponsabilidade daqueles por interesses eleitorais, às vezes forjam denúncias e forjam uma mentira reconhecida pelo povo acreano. Porque quem se prende à verdade sabe que essa estrada só está sendo concluída porque é honesta a aplicação dos recursos, porque há um esforço muito grande do governo do estado e do governo federal. E alguns poucos criticam que lá se vão 13 anos para executar uma simples obra. Não é uma simples obra. Nós estamos falando ao todo, a estrada são 880 quilômetros da divisa de Rondônia, na BR-364, até Cruzeiro do Sul. Sobram ainda uma parte até o Boqueirão da Esperança. Mas de Rio Branco até Cruzeiro do Sul são mais de 600 quilômetros. E esse trabalho, o certo mesmo, e a verdade, é que ele não foi feito em 12 ou 13 anos. Ele foi feito em apenas 6 anos. Porque nós não trabalhamos mais do que 5, 6 meses todos os anos na rodovia. O restante é um período de chuvas onde é praticamente proibido trabalhar. E aí queria também que constasse nos anais do Senado um agradecimento não só aos ex-presidentes, ex-governadores e ex-ministros, mas também àqueles que se dedicaram pelo lado do Acre, como Gilberto Siqueira, que foi sempre um baluarte, um lutador, que não tem como escrever a história da BR-364 sem citar seu nome. Tasso de Brito, primeiro secretário, diretor do DERAC no meu governo, Sérgio Nakamura, Fernando Moutinho, Marcos Alexandre e muitos funcionários e dirigentes do DERAC, que é o órgão que está concluindo essa epopeia. Queria também citar os operários e funcionários das empresas, seus dirigentes. São muitas empresas trabalhando nessa obra. A bancada federal do Acre, que sempre esteve do lado, como a Assembleia Legislativa. Recentemente, o deputado Elson Santiago, representando um conjunto de deputados, estava conosco nesse dia histórico da ligação definitiva da rodovia. E queria citar também os líderes do governo nesse período, Edivaldo Magalhães e Moisés, ambos do PCdoB, que nos ajudaram a aprovar na Assembleia todas as iniciativas que eram necessárias para que essa obra pudesse seguir em frente. Essa estrada, também faz questão de dizer, ela tem que estar inserida num contexto diferente de outras rodovias na Amazônia. Boa parte das rodovias feitas na Amazônia até aqui são sinônimo de destruição, são sinônimo de devastação dos recursos naturais. E eu diria que são sinônimo da insustentabilidade do ponto de vista econômico, social e ambiental. Essa nossa rodovia BR-364 tem a responsabilidade de vencer os desafios da natureza e do imobilismo político desse país, mas ela também precisa entrar para a história como uma rodovia que pode e deve e precisa mudar o conceito de se fazer estradas na Amazônia. Ela tem que ser a estrada da sustentabilidade. Ela tem que vir acompanhada de um programa de desenvolvimento sustentável que, de fato, faça com que aqueles mais pobres que vivem ao longo dela, que esperaram por ela tanto tempo, possam se beneficiar dessa rodovia. Ela não pode ser sinônimo de especulação. Ela não pode ser sinônimo da troca da posse da terra. Ela não pode ser sinônimo da destruição. E o nosso governo tem um plano de desenvolvimento. Criou mais de 1 milhão de hectares de florestas públicas. E tem hoje um plano a ser implementado a partir do zoneamento ecológico e econômico do Acre, que todos nós trabalhamos para que seja uma referência de como nós devemos, com cuidado e com zelo, fazer rodovias na Amazônia. Senhora Presidente, senhores e senhoras senadores, o sistema de transporte terrestre e de rede federal no Acre é composto efetivamente por essas duas rodovias, a BR-317, totalmente pavimentada por esse nosso projeto político, em parceria com o governo federal, e a 364. Especialmente, essa fase agora de conclusão, e é muito provável que façamos a maior festa da história do Acre, ano que vem, inaugurando a BR-364, com a presença da presidente Dilma, e se Deus quiser, com o nosso presidente Lula, já restabelecido do ponto de vista da sua saúde, ele que é um dos responsáveis por essa obra estar acontecendo. Essas duas rodovias estão contempladas no Plano Nacional de Viação, prevista no PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, a BR-364. Essas rodovias entregam a malha estruturada do país, que objetiva a integração nacional e segue na direção dos países fronteiriços Peru e Bolívia. Queria dizer que trabalhamos sempre pela integração sul-americana, com a presença do presidente Lula duas vezes no Acre, em momentos diferentes. Fizemos a ponte em Brasileia, ligando a Cobija, fazendo a ligação do Brasil com a Bolívia, e também a ponte de Assis Brasil, a Inapari, ligando o Brasil ao Peru, com a presença do presidente Lula. Com isso, o Acre cria uma espécie de nova geografia econômica na região, e nós estamos dando uma lição de que, com uma mudança de atitude, com prioridades, nós podemos, de fato, fazer a integração uma realidade. Queria dizer também que, com isso, com essa nova geografia econômica, Rio Branco, em vez de chegar e representar a região onde o Brasil termina, Rio Branco hoje é uma região estratégica. É ali, naquela região, que o Brasil começa. Cruzeiro do Sul, Assis Brasil, Rio Branco são capitais dessa nova geografia econômica. O potencial na região é enorme. Se tirarmos um raio a partir de Rio Branco, de 750 quilômetros, temos uma população de 30 milhões de pessoas. E o nosso governo, pensando na consolidação de um modelo que seja sustentável do ponto de vista econômico, ambiental e social, criamos também, a partir do governo do presidente Lula, com o governo do governador Binho, a ZPE Acreana, que é a mais avançada hoje em fase de implantação e que, se Deus quiser, será a primeira a ser efetivada no nosso país. Então, senhora presidente, colegas senadores, queria concluir esse pronunciamento dizendo que, dessa maneira, a gente vence o pessimismo, dessa maneira, a gente estabelece uma nova infraestrutura num estado amazônico e começa a pagar uma dívida que o Brasil tem com o Norte e Nordeste, que é da deficiência de logística e de infraestrutura. Mas, devo dizer, essa rodovia só está saindo, e isso é bom que fique registrado, pela perseverança, pela determinação do povo acreano, que sonhou um sonho possível e hoje comemora e celebra as conquistas de transformar esse sonho em realidade. Por fim, queria aqui, já que agradeci a todos, fazer uma cobrança e pedir à presidente, a senhora presidente Ana Amélia, que dirige os trabalhos do Senado nesta tarde, que possa receber, senhora presidente Ana Amélia, dois requerimentos que apresento. Um, ambos vinculados, já que falei de uma rodovia que era sonho de Juscelino, que está sendo concluída, mas para que a senhora tenha a ideia, todas as pontes em 880 quilômetros de rodovia no Acre foram feitas, concluídas com muito sacrifício. Mas essa rodovia, que procuramos torná-la realidade ao longo de décadas, essa rodovia ainda tem uma única ponte não feita, que é entre Rio Branco e Porto Velho, no Rio Madeira, dentro do estado de Rondônia. As tentativas foram muitas, mas é uma irresponsabilidade essa obra não estar feita. De nada adianta termos concluído todo o trabalho se a logística da rodovia, do ganho do que nós chamamos de Estrada do Pacífico, na 317, que é uma conexão num sistema binário com a 364, de nada adianta estar pavimentando até Cruzeiro do Sul se ela está interrompida na travessia do Madeira. Até mesmo no Rio Madre de Deus, que é o mesmo Madeira em Porto Maldonado, no Peru, já está pronta na Estrada do Pacífico. É uma ponte de em torno de 1.200 metros, e eu estou apresentando dois requerimentos. Um, os dois pedindo explicações ao Ministério do Transporte, que tem o ministro Paulo Passos, um amigo e uma pessoa que prioriza essa causa, mas é uma maneira do Congresso cumprir sua função constitucional de cobrar e fiscalizar as ações do Executivo. Foram dezenas de vezes que tentaram executar essa obra, uma licitação cancelada atrás da outra. O TCU já se manifestou que se corrija os vícios e as falhas, mas que a ponte sobre o Rio Madeira, ligando a BR-364 no trecho entre Porto Velho e Rio Branco, seja feita no menor espaço de tempo possível. Vou celebrar a conclusão da 364 dentro do Acre, mas quero fazer de uma das causas do meu mandato a conclusão dessa ponte sobre o Rio Madeira. O requerimento é dirigido ao ministro dos Transportes e pede explicação por conta do atraso e de quando será feita a nova licitação e quando essas obras começarão. E também peço, através do Ministério do Transporte, no outro requerimento, explicações da ANTAC, agência que trata, que cuida de todas essas áreas que transpõem os nossos rios, para que nos explique sobre a qualidade dos serviços, que é de qualidade, que desrespeita a população. Todo o tráfego rodoviário passa nessa rodovia, tem que passar em balsas, e a população tem sofrido, é um risco de desabastecimento permanente. E eu gostaria de pedir que a presidência do Senado aprove esses requerimentos e possamos ter aqui nessa tribuna as explicações ao povo acreano e também de Rondônia sobre a não realização dessa obra. Esse é meu pronunciamento, senhora presidente, mais uma vez, como assumi, queria encerrar mais uma vez pedindo as orações dos brasileiros e das brasileiras, como tenho feito a cada pronunciamento, pela pronta recuperação e para que o presidente Lula possa ter força de superar esse momento de dificuldade, que é de enfrentar um câncer como ele está passando. Mas tenho fé em Deus que, com a força de todos nós e com o merecido, que o presidente Lula é uma pessoa que merece, seguir no nosso meio, ajudando o Brasil e o mundo, o presidente Lula pronto, vai estar restabelecido no menor espaço de tempo possível. Muito obrigado, senhora presidente.